Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Malaquias 4:2. Esse versículo é interessante que ele está no livro de Malaquias, ok? O livro de Malaquias, ele é qual livro da Bíblia? É o último do Antigo Testamento, do Velho Testamento, ok? É o último. E essa é a última profecia de Jesus no Antigo Testamento. E quanto tempo passou do livro de Malaquias até a chegada de Jesus? Foram 400 anos. Então teve um período, que a gente chama lá período interbíblico, né? Foi um período de silêncio de Deus. Não ocorreram profecias, nenhuma foi registrada. E a gente tem, depois desses 400 anos, a chegada de Jesus. Se esse foi o último recado dos profetas sobre Jesus, é um recado que a gente tem que prestar atenção. Amém? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. E quem é o sol da justiça? Jesus, ok? O sol da justiça é Jesus. E como Deus fala que sol é Jesus, e eu sempre falo sobre isso, já falei algumas vezes, todas as vezes que eu falo, é que as coisas naturais representam as coisas espirituais. Então é como se fosse uma metáfora, uma analogia. Deus criou as coisas naturais para representar as coisas espirituais. Quer ver um exemplo? Plantar e colher. Então, quem trabalha com agricultura, quem já trabalhou, ou mesmo se você já plantou alguma coisa em casa, você planta algo para depois colher. E no reino espiritual? Você planta algo no reino espiritual na sua vida e depois você colhe. A gente viu aqui um exemplo, o dízimo. Você está plantando, colhendo. Você pode plantar algo na vida de uma pessoa e vai colher depois. Você pode levar a salvação na vida de uma pessoa e depois você vai colher o resultado do fruto daquilo que aquela pessoa trabalhou na sua vida. Existem vários exemplos sobre isso. Mas muitas pessoas, que nem a Elisa aqui plantou na minha vida, trouxe o evangelho. Depois eu ministrei a pequena família para a Cris, lá na casa dela. Ela colheu um pouquinho. Então plantou, colheu. Hoje eu estou aqui, sou fruto de algo. Então plantei na vida do Nicolas, lá, estava lá ministrando com ele na pequena família. Hoje ele está lá colhendo os frutos no ministério dele, lá com os jovens. Então são várias coisas, isso é uma realidade natural que representa algo espiritual. Deu para entender? Vamos lá? Próximo. Você pode exercitar, certo? Quem já fez exercício, você tem que ralar, tem que conseguir lá. Então se você exercitar, você cresce. Exercício físico, você pode crescer no músculo, em saúde, em muitas outras coisas. No reino espiritual, é a mesma coisa. Você tem que buscar a Deus, orar, clamar, para poder colher algo no espiritual. Então você tem que exercitar espiritualmente. Ler a Bíblia, oração, para depois isso crescer na sua vida espiritual. Amém? Se você pegar... Aqui, acho que... Vamos lá. Algo que representa, a gente tem quem na Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é o mais difícil exemplo de você dar. Na matemática você tem uma fórmula que é 1 vezes 1 vezes 1. Quanto dá? 1. 3 não são os 3, cada um individualizado, mas os 3 não dão 1? É a mesma coisa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. São um Deus, mas são 3, ok? As coisas naturais representam algo espiritual. E se a gente falar do dia e da noite, então você tem o dia, luz, a noite, trevas. No reino espiritual você tem as luz e as trevas. Então as coisas naturais também representam algo espiritual. E aí, quando a gente chega na palavra de Deus, a gente sabe que Deus ele se revela através das coisas naturais, chamada revelação geral. Então, Deus fez todas as coisas para se mostrar para as pessoas, falando, eu existo através daquilo que eu criei. Então ele criou o universo. Se você olhar o universo, você sabe que Deus existe. Então você pega algumas passagens lá. Salmo 19:1-2 fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela o conhecimento à outra noite. E o Paulo que fala, ele dá essa tese de que Deus se revela através da natureza. Ele fala assim: porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então Deus, ele é percebido através das coisas que foram criadas. Então, no momento que você dá um bom dia e olha aquele sol, você tem que ver Deus. É impossível você não reconhecer a presença de Deus. Então, eu falei toda essa introdução aqui para mostrar para vocês que as coisas naturais representam algo espiritual. E a Bíblia nos traz essa referência de sol com Jesus. E a gente tem que entender melhor por que que ele fala sobre o sol e aquilo que o sol e o que Jesus tem das características do sol. E é interessante que, como o meu background, o meu passado aí, eu estudei astronomia na USP, então eu conheço muito a parte do sol. Então eu estudei muito essa parte dos fenômenos naturais, e eu, quando era pequeno, até hoje tenho um telescópio, né? Alguém já viu um telescópio? E alguém já tentou olhar o sol pelo telescópio? Se você olhar, você vai ficar cego, tá? Não faça isso em sua casa, crianças. Tá bom? Para você poder observar o sol, você tem que primeiro ter um telescópio. Normalmente a gente fala um telescópio de Newton, que é um pouco diferente, que ele é de espelhos, não é de lente. E aí você põe um papel na parede e faz com que, na hora que você coloca no sol, você consegue enxergar ele na parede, né? Hoje em dia o pessoal usa computador e tal, mas você enxerga ele na parede, você vê detalhes. Eu, quando era criança, fazia isso. Você vê, né? O pessoal joga videogame e tal, eu ficava vendo o sol, olha que legal. Eu olhava lá, porque você consegue ver umas manchinhas solares, eu enxergava, eu ficava lá a tarde inteira no meu quarto, olhando. E aí um dia eu fiz, ele é tão forte, mas tão forte, que assim, se eu colocasse o olho lá, eu ficava cego. Aí um dia eu peguei um fósforo, coloquei assim no comecinho da lente, deu um segundo e ele pegou fogo, assim. Minha mãe soubesse que eu estivesse fazendo isso, ela achava que ia botar fogo na parede lá no armário, ainda bem que ela não via. Mas o sol, ele é algo poderoso. Então ele tem várias características. Você está olhando o sol agora? Ele está numa distância aí de 150 milhões de quilômetros. É muita coisa. Só para você ter uma ideia, a luz que sai do sol até chegar em você demora 8 minutos. Então se o sol apagasse agora, pum, ia demorar 8 minutos para você perceber que ele apagou. Só para você ter uma ideia. Ele é 109 vezes maior do que a Terra. Sabe o que é 109 vezes maior que a Terra? Só para você ter uma noção, se a gente pegasse a Terra e crescesse 109 vezes, hoje uma viagem daqui até Campinas dá quanto? Uma hora? Se você crescer aí 100 vezes, você vai demorar uma viagem daqui até Campinas, se fosse o tamanho do Sol, ia demorar 4 dias e pouquinho, 4 dias e 4 horas para você chegar. Então ele é grandioso, né? Então a gente sempre tem essa noção do Sol e por que a Bíblia faz essa analogia com Jesus? O primeiro detalhe que a Bíblia traz, vamos lá, toca aí, obrigado, é que existe a luz do sol e Jesus é a luz da vida. Então você pegar João 8:12, a gente vai falar muito de João. João fala muito de Jesus. Então ele fala assim, ó: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Então, Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Existe uma característica do sol. Qual é a característica do sol? Ele tem luz própria. Jesus, ele tem luz própria. Ele tem a luz própria. Ele não está refletindo de ninguém. Ele emana a luz. O sol, ele ilumina o planeta todo. Então, se você olhar ali aquela figura, que está bem clara, Você está vendo como se fosse o sol iluminando, é claro, está na projeção aí, mas em várias etapas, estaria iluminando o planeta inteiro. Só aquele sol consegue trazer luz. Se você sair aqui agora, está tudo claro. Então, o sol traz essa luz. Se você tira o sol e coloca a noite, você vai ter a luz de quem? A luz dos homens, ok? Então, é a luz da tua casa, é a luz da cidade de São Paulo. Então, se você olhar a luz dos homens, olha o quanto de luz ali. O segundo quadro são as luzes, é que não vai dar para ver aqui direito, mas são as luzes que estão acesas num dia de noite. Então, se você olhar Paris, é bem iluminado. Se você pegar a Coreia do Norte, é um breu total. Então, você pega a Coreia do Sul, tem luz, Coreia do Norte tem nada, aí tem um pouquinho. Mas olha a comparação da luz do sol com a luz dos homens. Dá para comparar? Nada. Uma é luz própria, outra é luz artificial. E Jesus é a mesma coisa. Ele tem a luz, ele é a luz da vida. Então ele traz essa luz, ele ilumina todas as coisas. Quando Jesus não está presente, nós temos a luz dos homens. A luz que não emite nada. Então você vai estar onde? Nas trevas. Deu para entender essa diferença? É a mesma coisa com o sol. E aí, eu vou até contar uma experiência para vocês. Passa mais um. Olha lá, eu lá. Sabe, essa é uma foto do século passado. É bom, né? Foto do... Então eu tô na fita aqui. É uma foto do século passado. Essa foto aí, eu estava onde? Na Amazônia, em 1998. Tá? Estava lá num projeto, um projeto da NASA, bem legal. A gente estava estudando a atmosfera lá na Amazônia. E aí é uma torre, não dá para ver direito, mas lá no fundo, naquela época não tinha câmera digital, né? Então, até tinha, mas acho que ninguém usava. Então foi difícil achar umas câmeras lá para eu achar. E naquela época eu estudei, fiz estudos em vários locais. Um deles era nessa torre, era no meio da selva amazônica, tinha 80 metros de altura. A copa das árvores que você vê ali no fundo tem 30 metros. 35, 40 metros, e a gente coletava lá os dados da atmosfera. E para eu fazer essas coletas, a gente tinha um container do lado. O container era onde tinham os computadores. E para chegar aí, a gente chegava de barco, era 6 horas de barco, e não tinha nada. Onde a gente dormia? Container. Dormia no container. Tinha que fazer coleta de madrugada, de noite. Tem algum professor da USP aí? Não? Tá bom. Vou falar para o professor. Os professores da USP não fazem nada. Eles põem os alunos para ir lá coletar o negócio. Entendeu? Eu fiquei lá 2 meses. 2 meses dormindo num container de noite. Recebi, eu lembro na época, 1990 e pouco, 2 meses recebi R$800. Olha que beleza. R$800, 2 meses. Voltei, ganhei o cheque da USP lá, das minhas diárias e tal. Fui depositar o cheque voltou ainda, foi sem fundo, só para você ter uma ideia. Olha o perrengue. Mas tudo bem. Quando a gente dormia aí, quando tinha a lua, a gente até tinha uma iluminação, mas tinha as copas. Quando não tinha, tinha muita tempestade, que a gente estava estudando as tempestades, era a época de chuva, a gente ficava no breu total. E tinha o meu container, até se pudesse trazer a foto, mas eu não achei. E do lado do container, a uns 30 metros, tinha uma fossa. Vocês sabem o que é fossa? Era o nosso banheiro, tá? Então a gente ia lá no banheiro. Então, o que, que eu fazia? Eu estava lá o dia inteiro. Então, durante o dia, eu ia no banheiro. Durante a noite, meu irmão, você saía, você escutava todos os bichos possíveis, tudo, não tinha uma luz. Era trevas total. Eu não ia no banheiro, não. Teve uma vez que eu passei aperto e tive que ir. E eu fui no escuro, com a lanterninha, não tinha LED, não tinha nada, aquelas pilhas gigantes, né? Você ficava lá, fui no banheiro, a fossa, não sei se vocês sabem que a fossa é um buraco na terra. A gente ia lá, fazia as necessidades, jogava cal, né, para não ficar cheiro, aí cada vez enchia mais o negócio. E ficava lá, mas era terrível, você não enxerga nada, absolutamente nada. Então, é a mesma coisa com a luz de Deus. Quando Deus está iluminando, você enxerga tudo, você tem confiança. Agora, quando você se afasta de Deus, o medo vem, as coisas, você tem medo de fazer as coisas, você tem medo de agir, então o medo impera. É a mesma coisa com isso. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo. Toca aí para mim, que aqui o botãozinho às vezes vai e não vai. Bom, a próxima é: o sol, ele é uma fonte de vida, né? Jesus é a fonte de vida. Então a gente já falou lá que Jesus é a luz do mundo, né? João 8:12, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o sol é que ele traz vida, traz energia, traz todas as coisas. Você está vivo hoje por conta de Cristo, né, espiritualmente, mas hoje por causa do sol, que faz a fotossíntese, as plantas fazem fotossíntese, você tem alimento, você consegue as coisas. Quando o sol sai, a energia acaba e a vida acaba. Se o sol parar hoje, a vida acaba. A gente teve alguns exemplos na Idade Média, no começo da Idade Média, a gente teve duas erupções vulcânicas. Aí ó, simula uma erupção vulcânica. Duas erupções vulcânicas grandes na Terra. Essas erupções, elas cobriram a Terra de cinzas. E essas cinzas taparam parte da luz solar. Tem um estudioso lá da Idade Média, foi um historiador bizantino, falou assim, ó, que ele viveu em Roma por volta do ano 536. Ele falou assim, ó, que uma nuvem misteriosa cobriu os céus. E aí a Terra entrou durante um ano, dois anos, numa mini era glacial, né? O Sol emitiu uma luz sem brilho, ele fala lá, como o da Lua, porque ficou bem coberto durante todo o ano. E nesse ano teve uma quebra de agricultura, as pessoas passaram fome, e foi logo quando iniciou a praga. Não se sabe direito se a praga foi iniciada por conta dessas erupções que diminuiu lá e quebrou todo o ecossistema. Mas isso aconteceu. Isso trouxe o quê? Morte. Morte por toda a Europa, que a gente sabe, e morte por toda o hemisfério norte, onde foram essas erupções vulcânicas. Isso é a luz do sol. E nós, sem a luz de Jesus, nós temos o quê? Morte. Então a luz de Jesus é a nossa vida. Então você precisa de Jesus para viver. Assim como nós precisamos do sol para viver. Sem ele, a sua vida é como um ano de trevas na Idade Média. Então nós precisamos de Jesus. Eu estou falando muito de Jesus porque Jesus, ele é a nossa vida. E sem ele, nós não temos vida. Você já falou, a gente falou aqui com Jesus, clamamos, cantamos, mas no teu dia a dia, você fala com Jesus, você pede essa vida de Jesus, e é isso que nós precisamos. Aí o próximo. Sol, ele é uma fonte de cura. E Jesus é a nossa cura. Em Lucas 4:40 fala assim, ó, ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Então lá, desde aquela foto do século passado, né, até hoje, ele vai ficando velho, não vai? E aí quando você vai lá no famoso doutor, né, eu sempre vou lá no doutor Zé Renato, médico do Nazário, e aí ele faz um monte de exame em você, e aí acho que todo mundo aqui tem, né, falta do quê? Falta vitamina D, né? Eu fui lá, já, quem está jovem não tem problema, agora que a gente já está velho, já vai falta de vitamina D. O que, que é falta de vitamina D? Sol, essa vitamina só produz como? Com sol. Então o sol que quebra as moléculas lá e fazem a reação e cria a vitamina D. Se você pegar um exemplo, essa semana estava lá junto eu e a Gabriela trabalha comigo lá no escritório, e a Gabriela, um dia, no final de semana ali, ela acabou a água do escritório, aí ela abriu a torneira, não veio, foi embora, aí no dia seguinte chegou a água, né? O meu escritório virou, alagou. Pá. Aí não tinha ralo, ainda bem que era piso de porcelanato, eu lá com uma pazinha lá, domingão passado, tava lá com uma pazinha, tirando água, igual aqueles barcos furados. Aí tiramos a água e tinha dois puffs, né? E puff é com aquela esponjinha, né? Tipo uma espuma. E o puff era preto fechado. E eles estavam boiando quando eu cheguei assim. Eram dois barquinhos. Aí o que aconteceu durante a semana? Deixa a sala aberta. Sem luz ali, o que aconteceu com o Puff? Mofou, deles. Tá tudo mofado. Parte, tudo que pegou água mofou e tava sem sol. Então, sem o sol, ele ficou praticamente doente. A sala ficou doente. Então, tem que deixar aberto, ventilado, sol. Eu botei os puffs na janela, pega sol, abre o puff. Olha, é o caos. Mas, o que que acontece? O sol, ele é um motivo de cura. E nós com Jesus? Se nós estamos muito tempo fechados, não falamos com Cristo, não revelamos aquilo, o que que vai acontecendo conosco? Nós vamos adoecendo, porque Jesus é a cura. E sem a luz do sol, as trevas, o reino espiritual vai te comer vivo. Você não tem escapatória, e o único é Jesus. Então, a cura vem somente através de Jesus. Sem ele, nós vamos ter muitos problemas, tanto emocionais, relacionais. Então, nós precisamos entregar nossa vida para Jesus, para que ele traga essa cura, para que você não fique mofado por dentro. Jesus, ele falou o quê para os fariseus? Eles eram sepulcros caiados. O que que era caiados? Era podre. Imagine um sepulcro embaixo da terra sem sol. Apodrece, apodreceu. E nós não podemos ser esses sepulcros caiados. Amém? Vamos lá, mais um. Sol, ele é fonte de revelação. E Jesus revela aquilo que está oculto. Existe uma passagem clássica, lá em João 4, 15 e 19, ele com a mulher samaritana aí, está representada na pintura. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, mas precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Né? Então o sol, ele traz a revelação daquilo que está oculto. Quer um exemplo? Se você é homem e gosta de carro, não gosta de carro? Se você olhar um carro no escurinho, assim, você não vai ver nenhum defeito. Eu lembro quando eu comprei um carro, e o carro era novinho, era o carro mais caro que eu tinha comprado. Eu falei, ó, aí ficou lá uma idolatriazinha, uma relação assim e tal. E como a gente aqui no Brasil é homem, normalmente o carro melhor você dá para sua esposa. Eu faço isso, tá? Se você é homem, faça isso também, tá bom? Só que aí você dá para sua esposa e a esposa não olha o carro como você olha, né? E aí minha esposa, a primeira semana que saiu com o carro, ela foi pro interior. E aí veio eu não fiz previsão do tempo para ela, veio uma chuva de granizo no carro. O carro, eu sei que eu mandei arrumar, ficou com 1.800 pedrinhas, assim. O carro tô com ele até hoje. Se você olhar o carro no escuro, você não vê nada. Se você olhar ele no sol, você vai ver um monte de ovinho assim, ó, no carro, tá? Um dia que eu vendo baratinho, tá com os ovinhos, tá? Não tem problema. Mas, tá lá, o sol revelou a imperfeição, revelou aquilo que está oculto. Jesus é a mesma coisa. Ali na mulher samaritana, ela não falou nada para ele. Ele revelou o que para ela? Ela já tinha tido 5 maridos, né? E o que que ela tinha não era nem o marido dela, o que ela estava agora. Então, Jesus, ele traz essa luz e revela aquilo que está oculto. Se você não trouxer essa luz na tua vida, você não vai revelar aquilo que está oculto. Você tem que trazer isso todo dia. Todo dia tem que falar com Jesus. E ele vai trazer essa revelação para você. Então você tem que orar, tem que buscar. Jesus, ele é o único que vai revelar aquilo que está oculto. Porque nós sabemos aquilo que está oculto em nosso coração. Mas trazer a revelação e escancarar isso é só Jesus. Porque senão a gente fica com aquilo de estimação. Ah, ninguém vai ver, tô lá, tô ok. Você tem que trazer isso para Jesus. Tem que trazer isso para ele. Sem ele, não vai revelar. Foi aquilo que a mulher falou. Ela estava lá, vivendo de boa. Mas quando ele falou, ó, você já teve 5 maridos. E o que você tem não é teu. Ela falou, Jesus é o profeta. Então, no momento que você se confessa com Cristo, no momento que você busca Cristo, ele vai falar aquilo que você tem. Amém? Vamos mais um. Vamos lá. O sol, ele guia o caminho, né? Jesus é o caminho. Versículo famoso, está lá em João também. Você quer saber de Jesus? Leia João. João 14, 6 fala assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o caminho. Ele mostra o caminho. Ele nos mostra onde nós temos que andar. Ele é o nosso GPS, assim. Ele vai te mostrar o caminho da tua vida. Naquela mesma época, eu também não achei a foto, na Amazônia, eu tinha que, às vezes, tinha um outro site, que era uma fazenda lá no interior, eu saía lá de Porto Velho. Saía lá de Rolim de Moura e tinha que chegar lá numa fazenda que também tinha um radar meteorológico. A gente pegava um Jeep Bandeirante. Essa época aí, eu tinha uns 18, 19 anos. Tinha uns 19 anos. Imagina 19 anos. Os professores não estavam nem aí, meu. Vai lá pro meio do mato. Eram uns 60 quilômetros. E um dia, o meu professor me explicou, ó, amanhã que você vai vir aqui sozinho, de noite, que é a tua escala, você vai ter que pegar aqui, imagina a estrada de Rondônia, não tem placa nenhuma. Ó, você vai naquele barzinho ali, você vira à esquerda e tal, aí você vai chegar numa fazenda e entra e vai reto. Eu lembro que aí foi a primeira vez. Eu não tinha muita experiência de carro, nada, peguei aquele Jeep Bandeirante, sabe? Aquele Jeep Bandeirante que era altinho e tal, mas era bem antigo lá. Cheguei lá no Jeep Bandeirante e fui. Era umas 10 horas da noite. E fui no caminho. Eu falei, ó, o professor falou pra virar aqui e tal, tal, entra aqui. Aí comecei aí. Aí a estrada de terra. Aí uma hora passou um bicho na frente, assim, já virei assim, quase o carro capotou. Tava escuro. Aí foi entrando, a mata, lá assim, a mata começou a ficar fechada, 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 fechada. Eu falei, ixi, acho que eu tô no lugar errado. Sem celular, sem nada. Voltei. Andei mais um pouco, eu falei, acho que é a próxima. Aí fui. Aí foi uma hora eu cheguei, consegui chegar. Então assim, nas trevas, você não vai ver nada. Você não vai saber o caminho que você tem que seguir. Então você vai estar na tua vida nas trevas, você vai olhar, ah, eu acho que está certo. E vai. E aí as coisas vão dando errado, você vai ficando com medo. E aquele dia eu morri de medo. Mas com Jesus, ele vai iluminar o teu caminho. Não é que você fala assim, ah, agora acabou o GPS, fecha o olho e começa a dirigir. Não, calma aí. Jesus é o caminho para a tua vida. É o caminho nas decisões da tua vida. Então você tem uma decisão para tomar, você tem que perguntar para Jesus. Fala, Jesus, o que eu tenho que fazer? Você tem algo na tua vida que você tem que fazer? Tem que perguntar para Jesus. Ah, eu vou me casar hoje, eu vou mudar minha vida e tal. Fale com Cristo. Compartilhe com Cristo. Ele é o caminho. Ele vai te mostrar. E você andando nesse caminho, você nunca vai estar perdido, nunca vai estar em trevas. Então isso nós temos que fazer. E às vezes a gente passa o dia a dia, nós não perguntamos para Jesus. Vamos fazendo as coisas, né? Vamos andando, vamos tocando. Eu lembro uma vez, o pastor Fabiano veio pregar aqui, falando de oração, que ele vinha, orava de manhã, chegava aqui no escritório. Aí eu falei, ah, vou começar a fazer a mesma coisa. Faça isso. Chegue de manhã, acorde, ou no teu ambiente de trabalho, faça uma oração rápida. Senhor, me ajuda hoje nesse dia, me ajuda, peça ajuda. Você é, o Senhor vai te ajudar. Ou está na tua casa, peça ajuda ao Senhor de manhã, para o teu dia. Você vai ver as coisas vão fluir melhor. Você vai acertar mais. Nós temos que pedir isso para Jesus. Amém? Vamos mais uma, vamos lá, meu tempo está acabando. Outra coisa, eu falei que o sol tem luz própria, certo? A lua tem luz própria? Não, né? Agora, Jesus tem luz própria? Tem. Você tem luz própria? Não. Você é uma lua linda, maravilhosa. Quer ver? Vamos lá? Mateus 17, 1, 2 fala assim, ó. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e levou em particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então Jesus, ele tem luz própria. Ó, aqui, eu estou refletindo aqui, mas não tenho luz própria não. Então, nós somos a lua. Mateus 5, 14, 16 fala assim, ó. Jesus falou a teu respeito. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então ele fala assim, ó, nós somos a luz do mundo e nós temos que resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras. Então, o sol ele reflete na lua. Então, nesses dias que eu estava na Amazônia, quando tinha lua, você conseguia enxergar as coisas. Né? Então, você via direitinho. Quando você não tinha lua, você não enxergava nada. E esse mundo está o quê? Está em trevas. E se nós não refletirmos a luz de Deus, a luz de Jesus, na nossa vizinhança, na nossa, onde, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, os outros vão continuar em trevas. Eles vão continuar perdidos. Se você refletir a luz, ele vai enxergar isso. Né? Então, nós temos que refletir a luz de Deus. Então, esses dias faleceu o Stephen Hawking, né? Não sei se quem conhece o Stephen Hawking, eu estudei muito ele na faculdade, é um famoso astrofísico, né? Eu estudei, eu li vários livros dele, né? E o cara era, assim, fora da curva em relação à parte de ciência e tal. Ele era, ele fala tal, mas não era cristão. Ele falava, falava um pouco sobre Deus, porque a relação dele é a fronteira da ciência, né? Então ele na revelação geral, ele não contestava muito, nem falava muito sobre Deus. Então quando ele faleceu, muita gente aí, cristão, criticando, falando, o Stephen Hawking foi pro inferno, não sei o que e tal. Em vez de você se preocupar se ele foi pro inferno ou não, que tal você se preocupar menos e refletir a luz de Deus para aqueles que estão em volta de você? E falar de Cristo. A gente não estou interessado se ele foi pro inferno ou não, estou interessado em saber se nós podemos refletir a luz de Cristo e levar pessoas para o reino de Deus, para a salvação, que é aquilo que nós fomos feitos. Amém? Então nós, como embaixadores de Cristo, temos que refletir a luz de Deus. É o nosso testemunho que vai trazer a conversão. Então quando as pessoas olham você pode falar, pode mandar mensagem, pode fazer muitas coisas. Mas quando ela vê o teu testemunho, o que é o teu testemunho? É a luz de Cristo, é você imitando a Cristo. Quando ela vê essa imitação de Cristo, ela vai seguir você. Ela vai falar, opa, tem algo diferente. No começo, ela pode tirar sarro, ela pode te escarnear, ela pode falar, esse cara é maluco. Mas o teu testemunho ao longo do tempo vai trazer coerência e ela vai falar, opa, tem algo diferente em você. Tem algo que eu posso seguir. Que é até o nosso próximo tópico. Pode passar aí. O sol atrai as flores, né? Então você vê o girassol, né? Ele gira em relação ao sol. O girassol, ele vai seguindo o sol. Isso na natureza é o heliotropismo, ele vai seguindo o sol. Assim como ele segue o sol, as pessoas vão seguir a luz em você, as pessoas vão seguir a Jesus. Se a gente pegar lá em Mateus 4, 18 a 22, Jesus chamando os discípulos, falava assim, ó, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai. Zebedeu, preparando as suas redes, Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, os seguiram. Então, as plantas seguem a Jesus. Nós temos que seguir a ele, e a luz de Jesus que reflete em nós, aqueles vão nos seguir. Então você tem que se perguntar, opa, será que eu já estou seguindo a Jesus? Ok, se você estiver seguindo, ok. Se você estiver seguindo e não tem ninguém te seguindo, peraí, eu estou refletindo a luz de Cristo? Tem alguém me seguindo também? Então nós temos que ter essa noção. Se ninguém estiver te seguindo, peraí, não tem ninguém refletindo a luz de Cristo. Você não está refletindo a luz de Cristo. Nós temos que refletir essa luz, né? Vamos mais uma. É a última, hein? Vamos lá. O sol, ele nasce todos os dias. Então, todo mundo acordou hoje, o sol nasceu. Ok? Dia que está muito nublado, chuvoso, se você acordar cedinho, o sol, ele nasce no horizonte. Às vezes as luzes estão tapando, mas ele está lá. Então, todo dia o sol nasce. E o sol se põe. É um espetáculo da natureza. E Jesus, ele vai estar conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20 fala, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, super conhecido, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a gente falou, buscamos a Deus, e uma coisa você tem que ter certeza, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, Jesus está com você, não vou falar nem no futuro, nem no passado, Jesus está com você até a consumação dos séculos. Então, todos os dias Ele está ao teu lado, todos os dias você pode buscar Ele, que Ele está ao teu lado. Então, você tem que entender a presença de Cristo em tua vida, em todas as situações. Então, não importa o que aconteça, né? Pode fazer chuva, pode fazer sol, pode fazer uma tempestade na tua vida, Jesus está ao teu lado até a consumação dos séculos.